Decodificando, o podcast que fala de código genético, código jurídico e código fonte. Aplicação das leis sobre as novas tecnologias. Com Amanda Vanderlei, Daniele Tosti e Johnny Quintaia.
Olá, ouvintes. Bem-vindo ao episódio 3 do podcast Decodificando. Eu sou a Amanda.
Eu sou a Dani.
E eu sou o Johnny.
Sou um ogro!
É que a gente passou no McDonald's, agora eu comprei o bonequinho do Shrek e ele fala várias coisas.
Tô dentro.
O terceiro eu não posso passar porque a Amanda odiou e eu vou desligar ele aqui, senão ela vai me bater porque ela tá com cara de mal.
O que ele fala no terceiro?
Ah, ele solta um brrr.
Ah, tá. Ele é porco. Entendi.
Não, ele é um ogro, né?
Ele é porco. E aí, Johnny, você que é pessoa que está sempre por dentro das estatísticas do site, qual foi a repercussão do episódio 2?
É, o número de downloads foi bem maior que o episódio 1. As pessoas começaram a ouvir bastante, estão divulgando. Fiquei bem feliz, tá subindo cada vez mais. Se aumentar um pouquinho no episódio 3, episódio 4, 5, quem sabe no episódio 10 a gente já tem um número grande de ouvintes. Fiquei bem feliz com isso, tá superando a expectativa. Menos de um mês, dia 20 faz um mês que a gente lançou o podcast, e já tem um número razoável de ouvintes. Fico bem feliz com isso.
É, na edição passada você cortou o nome do ouvinte, nosso ouvinte que
é
eu falei, né? Do Carlos, que mandou a carta.
Esqueci, não, na edição eu esqueci de colocar o nome do Carlos Rota. Obrigado por ouvir. Vamos ver se ele ouvir também esse aqui.
E hoje a gente tem pauta, gente?
Não.
É, a gente teve um pequeno problema de pauta essa semana.
É que assim, toda vez que a gente chega aqui pra gravar, nas outras duas vezes que a gente veio pra gravar, deu problema com a internet aqui. Bem no dia, deu problema com a internet. A pauta tava na internet. Essa vez eu fui um pouco mais precavido e imprimi todas as reportagens. Mas a gente não discutiu elas.
É, na verdade a gente nem conseguiu chegar a um assunto principal, porque quando a gente coloca um assunto principal em questão, a gente acaba tendo que fazer bastante pesquisa e a vida de nós três acaba ficando um pouco corrida demais pra isso, às vezes.
É, como eu digo, uma pessoa ter tempo de gravar já é difícil. Imagina três pessoas terem tempo de gravar e os três no mesmo momento. É bem difícil, mas estamos indo. Três episódios, quatro com episódio zero. Tá devagar e sempre. E aí, novidades, Amanda?
Ah, recentemente foi liberado a produção do primeiro produto transgênico no Brasil.
Mas, Amanda, o que é uma planta transgênica?
Bom, primeiro vou explicar que as características dos seres vivos são dadas pelo seu material genético. E na maioria deles, o material genético é formado pelo DNA. Então, no organismo transgênico, tem um pedaço de um DNA chamado de gene. O gene é a parte do DNA que codifica para uma proteína. Então, o organismo transgênico tem um gene inserido nele que codifica para uma proteína de interesse.
Como assim?
Por exemplo, no caso do milho transgênico, que foi liberado. Eles inseriram no milho o pedaço de um gene de uma bactéria que é resistente a um herbicida X, que eles utilizam bastante.
Ah, sim, sim.
Então, a ideia é que você aplique o herbicida e essa planta não morra com esse herbicida, seria isso?
Isso. As ervas daninhas, as outras plantas que não são desejadas, né, ali no plantio, morrem, mas o milho vai ser resistente.
Mas quais são os problemas que isso gera, pelo qual ele tem essa resistência de liberar os transgênicos?
Porque ainda não tem estudos a longo prazo para saber se essas plantas transgênicas trariam algum malefício para a saúde humana, né, e no ambiente também, como ia se comportar a longo prazo. Essas plantas transgênicas.
É, eu acho engraçado, as pessoas têm medo de comer transgênico, né? Eu lembro um trabalho de um amigo meu de saúde coletiva, ele parava as pessoas na rua e perguntava, você comeria DNA? E as pessoas falavam, eu não, jamais comeria DNA, né? Falava com esse negócio de planta transgênica. E aí você tomaria um suco contendo DNA? Os caras, não, não. Só que DNA a gente come todo dia, né? Quando você come um bife, você já tá comendo DNA. Quando você come uma planta transgênica, você vai estar comendo DNA. Então, eu acho que não tem tanto problema. A não ser que você coloque um gene na planta que codifique algum veneno, né? Sei lá, o cara pega o gene e codifica o veneno da jararaca e coloca na planta. De repente, a planta produzir o veneno da jararaca, perigoso, né?
Aliás, isso me lembra uma notícia que a gente pegou aqui, Johnny, que saiu na Agência Brasil, que fala sobre a lei, sobre os rótulos de produtos, e que eles estão querendo inserir um dispositivo que vai tornar obrigatório que você coloque na embalagem do produto que aquele produto é transgênico. Que é justamente para a pessoa poder escolher se ela vai querer comer um transgênico ou não.
É, só para avisar quem não sabe, as Pringles que você compra no supermercado é de batata transgênica. aqui no Brasil teria que ter um rótulo, transgênico. Não sei se funcionaria, porque a não ser que eles coloquem alguma coisa que faça com que a semente do transgênico tenha outra cor, ela é super igual ao transgênico. Imagina como é que você vai separar um saco de soja transgênica e saco de soja não transgênica, né?
É que eles estão querendo se adequar a um princípio do direito do consumidor, que é o princípio da publicidade. Então, a pessoa tem direito de saber exatamente aquilo que ela está consumindo. Nesse caso, independente dele fazer mal ou não à saúde, a pessoa teria o direito de saber que aquele produto não é um produto natural, que ele foi alterado.
Mas, Amanda...
Eu acho que para a saúde humana, ao meu ver, não tem... risco nenhum, assim, produtos transgênicos. Eu acho que a maior preocupação é em relação ao meio ambiente.
O pessoal fala que pode cruzar com as outras plantas. Aliás, tem uma coisa que é meio ruim nessas plantas transgênicas, né? Que além de eles inserirem o gene, se não me engano, eles fazem que a planta não seja fértil. Ou seja, se você pegar a semente e tentar plantar, não gera uma nova planta, né? Para forçar com que as pessoas comprem dessa empresa. Aliás, o milho que foi liberado é da Bayer. Eu achei que... eles iam liberar o milho da Monsanto. Não, o primeiro foi liberado foi da Bayer, né?
Ah, mas acho que tem um lado bom, eles, no fato de serem, não serem férteis as plantas, porque não vai disseminar.
Mas a desvantagem é que ele obriga a pessoa sempre a comprar aquele produto. E como só funciona com o herbicida da Bayer, ou seja, vocês têm que comprar a semente da Bayer, o herbicida da Bayer e... A vantagem que eu vejo, assim, é que você só vai usar um herbicida. Não vai usar vários tipos, vai barateia, né, o custo de produção... E acho que isso libera menos lixo. Ao invés de você comprar 5 sacos de herbicidas diferentes, você compra um só que resolve o problema. O problema é se esse herbicida for extremamente forte, não sei, né? Aí tem que ver.
Eles dizem que esse em questão aqui não é muito forte, não. Mas tem um outro que está em fase de teste também, que é mais fraco ainda, menos prejudicial ao meio ambiente.
Mas será que não... Falando um pouco, levantando um pouco o assunto Darwin, né, de novo. Será que não pode ocorrer uma seleção natural... as plantas daninhas, as ervas daninhas começarem a criar resistência a esse herbicida?
Ah, eu acho que sim.
E aí eles vão criar um outro herbicida. Aí daqui a pouco nós vamos ter super ervas daninhas. É meio perigoso falar, nunca tinha pensado nesse lado, né? Vai que daqui a uns 50 anos a gente não consegue produzir milho porque existem super ervas daninhas.
Ah, é a mesma coisa que acontece com as baratas, né? A gente já inventou tanto matador de inseto que cada vez mais a gente está criando super baratas e não tem explosão nuclear que pare elas.
Depois a gente vai discutir um pouco da Lei de Biossegurança Nacional. Imprimir deu em fonte 8, paginação dupla, deu 10 folhas. Então não deu para ler a Lei de Biossegurança Nacional. A Dani olhou com uma cara de, eu não vou ler isso aí.
Mas eu acho que o que eu queria falar também é que esse processo de seleção é uma coisa muito comum desde, sei lá, do início
da... Desde que a vida é vida, né?
Desde o início da agricultura, né? Mas é uma coisa natural, porque eles vão selecionando aquelas plantas que têm as características que eles querem e vão cruzando. Então, não é aquela seleção natural que elas...
Fizeram uma seleção artificial. Só olha as raças de cachorro. Foi uma seleção totalmente artificial. Hoje a gente tem piquinês... até um Rottweiler.
Se eu não me engano, a Naru é uma raça criada artificialmente.
É, a Naru é a gatinha
Eles não eram assim, pelo que eu saiba. A carinha deles não era achatada desse
jeito. Ah, o Chiquito também não.
Que é o cachorro da mãe. Só eu não tenho bichinho de estimação. Aliás, uma coisa interessante, né? Alguns protestos queriam que não existisse pesquisa com transgênico. Só que as pessoas têm que entender que pesquisa com transgênico não se refere somente a plantas transgênicas... que vão resistir a agrotóxicos. Tem outras coisas também, né, interessantes em pesquisa transgênica. Por exemplo, tem uma certa doença que falta alguma proteína. E aí os caras inserem esse gene na parte que produz leite na vaca, e a vaca vai produzir o leite com esse gene. Ou até, se não me engano, a insulina hoje em dia não é mais insulina de porco. Eles conseguiram colocar esse gene da insulina em bactérias, e as bactérias que começaram a produzir insulina... com melhor qualidade, né? Afinal, elas vão estar produzindo insulina humana ao invés de a gente pegar a insulina do porco, né? O número de reações alérgicas seria bem menor, né? Então...
Inclusive, tem uma amiga minha, a Luciana, que trabalha no Instituto Butantan. Ela trabalha com venenos de cobra, ela trabalha com coral. Porque para produzir o soro antiofídico, eles têm que tirar a glândula que produz o veneno, e com isso a cobra acaba morrendo, porque ela não tem como caçar. E ela, se você der um animal para ela... mesmo morto, ela não come, porque o instinto dela é caçar, então ela acaba morrendo. Então, para eles produzirem o veneno, eles acabam matando a cobra. Então, o projeto da minha amiga é o seguinte, ela pega da glândula todo o RNA mensageiro. O que é o RNA mensageiro? A gente tem DNA para produzir a proteína, o passo intermediário é a produção do RNA mensageiro. Então, ela pega esse RNA mensageiro, depois tem uma série de reações que transformam esse RNA num DNA. Então, você tem o DNA específico do gene do seu interesse. E ela pega esse DNA e coloca numa bactéria. E a bactéria passa a produzir o soro. Então, não tem a necessidade de matar mais as cobras.
Nossa, isso me lembra muito a aula do cursinho.
Isso me lembra muito a aula do Amabis, né? Pra quem teve aquele livro lá de biologia do Amabis. A gente vai falar também um pouco depois de células-tronco, essas coisas. O pessoal quer parar a pesquisa, mas tem muitas outras coisas interessantes nessas pesquisas. Não é só a parte, vamos matar células. A Dani adora falar sobre aborto, essas coisas. A gente vai divulgar um dia, né? Não que ela seja contra, por favor, não. É que a gente discute bastante as leis de aborto.
A Dani adora falar sobre aborto, né? Tipo, o pessoal pensa que a Dani fica com plaquinha lá, vamos abortar.
A gente tem uma opinião que é bem parecida, mas a gente discute isso outro dia, porque daí, quando a gente discutir isso, o pessoal, a bancada cristã vai botar nosso podcast abaixo, né, não vai, né, deixando de publicar, então vai deixar mais pra frente. Então é isso. Bom, tem uma outra notícia aqui que eu achei interessante, eu tinha recebido por e-mail, mas depois eu vi no blog do Cardoso, aí eu lembrei de mandar aqui, né, tem a ver com a Cidade Limpa aqui em São Paulo. Você olha, várias ruas de São Paulo estão tirando todos os outdoors e deixando só o nome da loja. Inclusive a loja da mãe da Amanda, que é um dos patrocinadores aqui do nosso podcast, teve que tirar boa parte da fachada e pintou lá a fachada, né? E para ver como tudo acontece na Inglaterra, ou quase na Inglaterra, lá na Escócia, em Glasgow, a prefeitura estava com um problema daquelas placas, daquelas faixas, falando show do Sampa Crio no não sei aonde. Né? Não lá, aqui, né, a gente tem esse problema. Show de fulano de tal. Eles colam e aquilo é difícil de tirar. É tão difícil que o pessoal não tira e cola por cima. Então, se você for nesses tapumes de madeira e você vê lá esse cartaz, você vai ver que tem uma crosta de uns 20 cartazes que o pessoal vai colando um em cima do outro. Né? E o pessoal lá na Escócia teve uma solução original. Eles pegam e colocam uma faixa bem grande colada, escrito cancelado. Qual que é a ideia? Que as pessoas fiquem bravas, comprem os ingressos, fiquem bravas e comecem a ligar para a produtora do show reclamando. Pô, como é que vocês cancelaram o show? Não sei o quê. Mas nós não cancelamos o show. Mas tem uma faixa colada cancelado. Então eles saíram colocando cancelado em todas essas propagandas. Achei interessante, foi uma ideia super original, né, do pessoal de lá. Embora a poluição visual continue a mesma, o pessoal que polui vai pensar duas vezes antes de tentar colocar esses cartazes. Se bem que, se você olhar aqui, até que o cartaz é bonitinho, diferentemente aquele aqui de São Paulo, que é aquele preto e laranja, preto e branco, preto e azul royal, lá é bonitinho. Mas tudo bem, é poluição, lá é primeiro mundo, né? Até uma impressão digital na porta já é poluição, né, pra ele.
Ah, mas não é só isso, né? Aliás, isso aí é muito pior do que as placas dos estabelecimentos comerciais, né? E isso aí acaba, não é só poluindo, é sujando mesmo, né? Quem você disse, você tá num lugar e tem uma crosta de anúncios ali. Depois, para tirar isso aí, quem tem que tirar? É a prefeitura. E dá bastante trabalho, é complicado.
É, vamos acabar com as propagandas e vamos acabar com as pichações também, né? Que não aguento mais ver tanta pichação. Eu vi aquela linha nova do Furafila. Os caras picharam lá nos trilhos, lá de cima, né? Fala, poxa, é que já tava picharam antes de colocar, né? Aí fala, pô, o negócio é novinho, já tá. Antes de ser inaugurado, já tava pichado. Falei, poxa, o pessoal de pichação não perde. Aliás, minha mãe tinha pintado a fachada da casa dela, só que com aquelas pedrinhas, né? Os caras não vieram, picharam. Os caras vieram com uma espátula e arrancaram as pedrinhas só pra formar o nome dos caras.
Mas agora a moda nas casas com muros grandes é colocar: esta casa ajuda a instituição beneficente X. Por favor, não piche, né?
É verdade.
Depois o cara vai lá, cola com cartaz. Hoje, pagode. Plá!
E aí, Johnny, mais alguma notícia interessante?
É, saiu recentemente um banco lá da Austrália publicou uma lista dos iPods mais caros do mundo, para ele comparar como é que é o valor dos produtos pelo mundo. E um produto que está no mundo inteiro, quem é? É o iPod. Tem uma lista parecida do McDonald's, né? Vamos falar daqui a pouco. E adivinha qual iPod mais caro no mundo? Hã? Hã? Amanda? Dani? É o do Brasil. Ah. Eles viram que o iPod aqui no Brasil, o Nano, custa em média US$327,71, obviamente com nota fiscal. No Mercado Livre você acha pelo preço pouco mais em conta, só que é aquela made in Paraguai, né?
Lá no Stand Center.
É, no Stand Center também, né? E olha só que engraçado. Em segundo lugar, a Índia. Em terceiro lugar, a Suécia. Olha só que legal. A Índia, que é o segundo lugar, é US$222. US$100 mais barato do que aqui no Brasil. E olha só que engraçado. A China, esses iPods são fabricados na China, né? E a China é apenas o 15º lugar onde o iPod é mais caro, né? Custando US$179. Muito mais barato que aqui no Brasil.
É, um grande problema que a gente tem na composição dos preços, Johnny, é a incidência dos impostos, né? Eu não sei quanto que tem de imposto pro iPod, para esse tipo de aparelhos. Mas a gente fez uma pesquisa faz pouco tempo da composição dos preços dos videogames. Afinal de contas, quando lançou o PlayStation 3 aqui no Brasil, e eu vi que ele estava saindo R$6.000, eu parei e pensei, nossa... Não é possível isso,
muito,
né?
Caro.
Eu tinha lido que o PlayStation ia sair no máximo uns US$600 nos Estados Unidos. E aí eu fui fazer uma pesquisinha e eu descobri que os impostos que inserem nos videogames, depois no blog a gente coloca a classificação fiscal deles para vocês darem uma olhada se quiserem, é 20% de imposto de importação e 50% de imposto de produto industrial. Quer dizer, é uma carga tributária de 70% fora o ICMS.
Né? Que eles usam para proteger o mercado nacional, né? Desenvolver a tecnologia. Afinal, aqui no Brasil, nós somos conhecidos como grandes fabricantes de videogame, né? Todo mundo conhece videogames fabricados aqui no Brasil, né?
Pois é, uma das coisas que eu tinha ficado chocada é que, assim, enquanto o imposto de importação ele faz essa proteção, e 20% é uma taxa extremamente alta, tendo em vista que a gente não tem nenhum fabricante de videogame no Brasil, ao menos não que eu conheça, ou seja, se a gente tiver, parece que ele não está muito interessado em vender, porque eu sou super viciada e nunca ouvi falar de nenhum. O IPI, ele é calculado em função da essencialidade do produto. Aí eu pensei, tudo bem, vai, videogame não é tão essencial.
Como não?
Assim, na vida de todo mundo, né? Na minha pode até ser, mas na de todo mundo, não. Mas tudo bem, eu falei, vamos dar uma olhada para comparar com outros produtos, né? Aí é isso que eu vejo a seguinte classificação fiscal. Guarda-sóis de jardim e artigos semelhantes. São extremamente essenciais para a nossa vida. O IPI deles é de 5%. O dos videogames é 50%. Aí eu paro para fazer uma balanceação de qual a importância dos videogames na nossa vida e dos guarda-sóis e artigos de jardim.
É verdade.
Quer dizer... Tudo bem se eles dissessem, ah, o videogame não é uma coisa tão importante na nossa vida, mas, poxa, tem coisas que são tão importantes quanto até menos e que têm impostos menores.
É uma coisa que faz, eu imagino que seja, né, que faz com que os produtos lá fora sejam mais baratos, por exemplo, na história do videogame, é que, por exemplo, a Nintendo, quando fabrica o Wii, ou a Microsoft, ou sei lá quem fabrica seus videogames, eles vendem com prejuízo. Normalmente, um PlayStation 3, para ser fabricado, custa R$800, eles vendem por R$650.
Dólares.
Dólares, isso. Só que, você fala, poxa, como é que eles vão ganhar dinheiro? Onde é que eles ganham dinheiro nisso? Eles ganham dinheiro vendendo as fitas, os CDs, os DVDs, os jogos. Ou seja, eles têm prejuízo na venda do videogame, esperando que vão recuperar esse dinheiro com os jogos. Do mesmo jeito que o cartucho de tinta. A impressora, a HP vende a impressora com prejuízo. Só que ela sabe que ela vai recuperar esse dinheiro aonde? Nos cartuchos. Só que aqui no Brasil, o que acontece, né? A gente tem mania de dar um jeitinho. Então, ao invés de a gente comprar o jogo original, a gente paga mais R$100 para colocar um chip que destrava o videogame para rodar jogos piratas. Então, por que que a Riot, a Nintendo, vai fabricar o videogame dele aqui no Brasil, sendo que ele sabe que ele não vai conseguir vender as fitas?
É, mas não é nem essa questão, né, Johnny? Porque a gente parte do princípio que, no mínimo, se a gente não conseguir... ter a Nintendo vendendo direto aqui no Brasil, a gente consegue comprar nos Estados Unidos por US$650, que já é o preço de venda, e trazer para cá. Teoricamente, se a gente tivesse uma carga tributária um pouco menor, ainda assim o videogame não sairia tão caro. E daria para as pessoas terem videogames e comprarem. Mas com essa carga tributária, para você ter uma ideia, se a gente for fazer um processo de importação simplificado, que o imposto é 60%, ainda sai mais barato A multa da importação simplificada do que o imposto normal, quer dizer, é um absurdo.
É, o pessoal lá na USP tem problema, né, que tudo é, todos os reagentes de biologia, química, aparelhos, é tudo importado, né, Amanda? E quando dá um pequeno uma quebra ou falta produto, né?
Aí a gente espera.
E a gente tem, sempre que a gente tá com pressa, dá o quê? Canal vermelho, né?
Ou pior, né? Uma nova variante que eu descobri há pouco tempo, que é o canal cinza. Quando a gente acha que as coisas estão muito ruins, elas ficam piores.
O que é o canal cinza? Eu fiquei te perguntando isso aí outro dia pra você.
O canal cinza... Deixa eu te explicar um pouquinho sobre os canais. Funciona assim. Se der canal verde, beleza. O fiscal não vai conferir nada, a mercadoria vai direto pra você. É o melhor canal que pode ter. Se der o canal vermelho, ele vai parar pra conferência dos documentos e da mercadoria física. Se der canal amarelo, só os documentos. Se der canal cinza, é os documentos, a mercadoria física e ainda a valoração aduaneira. E aí você tem que criar um monte de provas de que aquele é o valor de verdade do produto, de que você não está subfaturando, superfaturando, fazendo nada disso.
Sabe o que me deixa mais inconformado? Lá nos Estados Unidos ou no Japão, esses países, além de eles receberem muito mais de salário, eles pagam muito mais barato pelas coisas.
É, olha, pra você ter uma ideia, se você enviar qualquer produto para os Estados Unidos, eles não têm nenhum procedimento que te impeça, por exemplo, de enviar uma importação formal por FedEx ou qualquer meio expresso. No Brasil não pode. A importação formal, quer dizer, até pode, existem outras modalidades. Mas a gente tem que fazer por um freight forwarder.
Por um quê?
Não. Um agente de carga. E isso acaba saindo um pouco, não mais caro, sai mais barato, porque o frete do Express é mais caro, mas mais demorado. Quando você tem pressa, você tem que agendar o voo, conseguir achar espaço, trazer pra cá, para na infraero, eles vão fazer um monte de coisa. E demora muito mais tempo, mas você não pode fazer. Para os Estados Unidos você manda, você paga um imposto idiota, sim, não é um imposto alto.
Justo?
É um imposto justo. Você pega a mercadoria, não tem burocracia, é tudo muito mais simples do que aqui no Brasil.
Aí, ó, só para terminar essa reportagem aqui, o Brasil, o iPod Nano tá $327.71. E o mais barato que foi encontrado aqui é lá no Canadá, que é $144.20. Ou seja, menos da metade do valor do iPod brasileiro.
É, isso colabora para a pirataria, né? A gente fala até da pirataria de jogos. Eu não peguei aqui quais são as alíquotas de importação dos jogos, mas eu tinha visto que são bastante caras também. Quer dizer, como é que você vai pegar num país em que o salário mínimo é R$350 e pedir para a pessoa... Tudo bem que não é só o único motivo pelo qual as pessoas compram jogos piratas, mas para muitas pessoas é. Pedir para essa pessoa comprar um jogo que custa R$150, R$200, quer dizer... A pessoa come ou compra o jogo. Ela vai lá e compra pirata. Não estou defendendo, não é essa a questão. Mas também é uma coisa que você tem que analisar, né? Uhum.
Aliás, a pirataria está tão difundida aqui no Brasil que eu lembro quando o Silvio Santos lançou o CD do Show do Milhão, o CD custava R$39 e no camelô custava R$5. Poxa, R$39 é um preço justo por um software desse naipe. Daí, ao invés do pessoal pagar R$39... Ele lá comprava R$5 no camelô, a mesma coisa, né? Só que preferia comprar pirata do que ajudar o Silvio Santos a ser um pouco mais trilionário.
É, mas eu acho que se as pessoas conseguissem compor preços mais justos de maneira geral, elas poderiam conseguir difundir um pouco os benefícios de você comprar um software original e educar a população para comprar o software original. O problema é que as questões financeiras acabaram aumentando tanto o número dos softwares piratas, que eu acho que as pessoas já nem pensam mais nisso, né? Já virou parte da cultura comprar o pirata mesmo.
E aqui no Brasil é uma burocracia danada, né? Porque, por exemplo, o aparelho que a Amanda usa para fazer as pesquisas dela, o espectrofotômetro, deu pau no negocinho, quanto tempo? Ficou parado?
Ficou parado um tempão, esperando toda a burocracia. Só que o problema era o seguinte, se a gente... quisesse só a pecinha, ia demorar pelo menos 2 meses para chegar a pecinha que é importada. Se a gente quisesse a pecinha, só que um empregado da empresa viesse instalar, em uma semana estava resolvida.
É porque ele devia trazer com ele na bagagem, né?
É, muito comum. Todo mundo que tem amigo sempre pede para trazer alguma coisinha, um iPod.
E era ridículo, assim, uma pecinha de nada, uma pecinha besta, R$800. Só que a mão de obra do rapaz da empresa aumentou R$700.
Mas vocês sabem por que compensa mais pedir pro seu amigo trazer na bolsa?
Porque não paga imposto?
Não, pode ser que ele não pague imposto, mas mesmo que ele quiser declarar, que é o certo, ele deveria declarar. Se ele declarar e pagar tudo, vale mais a pena do que mandar, porque a gente tem um negócio no Brasil, que só aqui que pode existir essas coisas, que é o seguinte, a gente paga os impostos de importação sobre o frete. Então você imagina que, por exemplo, um frete da FedEx dos Estados Unidos para o Brasil custa, em média, uns $300. Além de você, se você comprar um Wii que custa $250 e mandar trazer para o Brasil por FedEx, você vai pagar mais caro no frete do Wii do que no Wii. Mas tudo bem, digamos que você esteja disposto a pagar esse preço no frete. Mas não basta isso, você vai pagar os 78% de imposto sobre não os 250 do Wii, mas os 550 do frete mais o Wii.
Não é só a importação também, né? Eu mandar alguma coisa via FedEx para alguém, se eu cobrar esse alguém, eu tenho que pagar, a pessoa tem que pagar imposto sobre o FedEx que a gente manda. Eu falei isso porque semana passada eu quebrei a cabeça para desenvolver no nosso ERP o cálculo automático do frete que a gente envia os produtos, né? Eu falei, e é um cálculo super estranho, de acordo com a proporção do produto, o valor, o IPI. Aí já paga o correio, já vai ter que pagar o correio, o cara ainda vai ter que pagar imposto sobre o valor do... É muito imposto, né? Será que nunca vai passar na Câmara um projeto de lei diminuindo os impostos aqui no Brasil?
É bem difícil, né? Quando a gente fala para o Estado em mexer no bolso deles, a ideia é não fazer nada.
Na verdade, a gente cria impostos novos, né? Tinha o CPMF, que era a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira,
permanente.
Virou permanente, né? E era para a saúde, que fim levou, né? A gente vê o pessoal lá no hospital
então,
parado.
Teoricamente, todo o dinheiro que vem do CPMF deveria ser destinado para a saúde, né? Mas a gente não viu nenhuma melhoria. E, aliás, o que é que tem a ver movimentação bancária com saúde?
Eu lembro uma vez que quando saiu o leilão da Vale, pagaram não sei quanto, e fiquei falando, imagina se esse pagamento... Aliás, provavelmente esse pagamento foi feito de... transferência bancária, né? Eles não sacam uma mala de dinheiro. Se fizeram transferência bancária, eu calculei o CPMF em cima da compra da Vale, eu dava pra lá de 20 milhões. Só do CPMF foram 20 milhões de imposto. Pô, imagina uma compra de uma empresa, imagina quanto de CPMF cada um arrecada por mês, né?
E o meu professor estava comentando uma coisa, aliás, nessa ideia do orçamento da União, que o nosso poder judiciário ele é muito precário porque ele não tem dinheiro, né? Às vezes a gente precisa informatizar, precisa fazer as coisas e não tem verba. Mas quando a gente entra com uma ação, participa do processo, todo processo tem custas. E aí o meu professor estava falando que faz um tempo tinham realizado uma pesquisa que se todas as custas do judiciário fossem para o judiciário, dava para pagar as contas e sobrava. Só que o problema é que nem o dinheiro que o próprio judiciário arrecada não vai todo para o judiciário, não volta para ele. E aí a gente fica com uma situação precária, sendo que o dinheiro que eles recolhem daria muito bem para eles se manterem.
O Brasil tinha que apertar um reset nessa parte financeira, né? Que só, na verdade, não some, a gente sabe para onde vai, né? É só assistir o noticiário que você vê. Aliás, de novo, cabe aquela coisa, né? As pessoas estão fazendo coisas ilegais e negociam pelo telefone, né? E aí, Dani, como é que foi a transferência dos US$300 milhões hoje para a conta? Pô, os caras sabem que a chance de a pessoa ser grampeada é muita. Aí eu me conformo, a pessoa pega, sei lá, US$300 milhões e não tem a capacidade de... Eu vou divulgar uma coisa muito feia aqui, mas não tem a capacidade de comprar um telefone criptografado ou fazer uma ligação VoIP, Skype, que também é criptografado, dificultaria muito a polícia, né?
Mas é melhor a gente não ficar falando de política, né, Johnny? Porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro.
É verdade, né? Mais alguma coisa, meninas?
Acho que por hoje é só.
Por hoje é só.
Tchau, Amanda.
Tchau, Dani.
Tchau, Johnny.
Tchau, ouvintes.